Rádio França Internacional.
Passam agora 10 minutos das 6 da tarde, hora francesa, deste sábado, dia 26 de abril. E para começar esta segunda parte da nossa emissão, fico com o resumo da atualidade africana. Desta semana, um trabalho de Rodolfo Oliveira.
Semana em África.
Bem-vindos a mais uma edição do nosso magazine Semana em África. O governo congolês e o grupo antigovernamental M23, atualmente envolvidos em negociações no Qatar, publicaram pela primeira vez na quarta-feira uma declaração conjunta em que dizem querer trabalhar em prol da conclusão de uma trégua. Uma declaração que surge após anos de conflito, sucessivos, violações de cessar-fogos e fracassos nas diversas tentativas de mediação do conflito. Entrevistado por a jornalista da nossa redação, Karina Branco, Sérgio Kalundungo, coordenador do Observatório Político e Social de Angola, analisa a situação, descartando uma boa notícia, mas indica que nenhuma garantia foi dada por ambos os partidos que estas tréguas não possam ser violadas.
Há muitos interesses económicos por detrás disto. Era importante que também estes interesses fossem ou neutralizados ou pelo menos se desse a transparência entre eles e dizer ok, podemos continuar a ter interesses económicos nessa região, mas vamos explorá-lo num contexto de paz, não necessariamente a guerra como um recurso ou a violência como um recurso para a melhor exploração dos minerais que existem na região. E isto é que são as causas profundas do conflito. Tudo o resto, os avanços do M23, os discursos mais empolados, eu diria que são as causas dinâmicas, mas não necessariamente as causas profundas do próprio conflito. As pessoas que são mais céticas perguntam o que é que há de diferente nessa trégua de cessar-fogo em relação a outra. E honestamente ninguém vê grandes diferenças, né? Temos que desta vez o cessar-fogo se vai cumprir. Eu, para mim, queria valorizar a hipótese de nunca, independentemente de quem seja o medianeiro, de nunca se abandonar à mesa de diálogo, né?
Na Guiné-Bissau, o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, foi ouvido pelo Ministério Público em Bissau para esclarecer as denúncias sobre a morte de pacientes em tratamento no centro de hemodiálise do Hospital Simão Mendes, feitas em meados de abril. Mais pormenores com Moussa Baldé.
Beatriz Furtado, advogada que integra a equipa de defesa de Boubacar Touré, disse que a audição correu bem, que Boubacar Touré foi ouvido na qualidade de denunciante, que saiu do Ministério Público sem qualquer medida de coação. É um homem livre para continuar o seu trabalho enquanto presidente da Liga dos Direitos Humanos, disse ainda Beatriz Furtado. A advogada disse que Boubacar Touré manteve tudo o que disse, cabendo agora ao Ministério Público investigar os factos apresentados por Touré. As autoridades da Guiné-Bissau não gostaram das declarações de Boubacar Touré, que dizem ser uma calúnia ao país e exigem agora que prove na justiça tudo o que disse.
Bissau, 94 FM.
No Moçambique, o comando-geral da polícia moçambicana confirmou que na semana passada 5 membros do grupo paramilitar Naparamas foram mortos em conflitos com as forças de defesa e segurança em Nampula. O ataque ocorreu no posto administrativo de Mutuali, onde o grupo tentou agredir as forças de defesa com diversas armas. Orfeu Lisboa explica-nos a situação.
A denúncia da morte de Naparamas foi feita por um clérigo católico na província de Nampula, nas vésperas da Sexta-feira Santa. Uma informação agora confirmada pelo porta-voz do Comando-Geral da Polícia de Moçambique.
Este grupo, em alusão, reorganizou-se, imunindo-se, portanto, de instrumentos contundentes, perfurantes e ou cortantes. Atacou uma posição das Forças de Defesa e Segurança, sito no posto administrativo de Mutual. Infelizmente, durante esta confrontação, 5 destes indivíduos foram alvejados mortalmente e 6 foram detidos.
E diz Lionel Mochina que há todo um trabalho para a erradicação deste grupo.
Este grupo tem intentado contra as populações indefesas. Usa, portanto, deste argumento para saquear bens, para assassinar pessoas.
Para o porta-voz do Comando-Geral da Polícia, há perseguição a estes grupos que atuam em alguns distritos das províncias de Nampula e Zambézia para que sejam identificados e responsabilizados pelos seus atos.
Maputo, 105 FM.
Em Cabo Verde, a falta de mão de obra em setores como a construção civil e a agricultura tem sido um tema da atualidade. Na terça-feira, o ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, reconheceu que o país enfrenta um déficit de trabalhadores e destacou a necessidade de recrutar cidadãos de outros países para superar essa carência.
A falta de mão de obra em vários setores e as migrações têm sido temas de debate recorrente em Cabo Verde. Até então, o governo não admitia que a saída de muitos cabo-verdianos está a afetar setores como a construção civil e a agricultura. Mas nesta terça-feira, o ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, afirmou que Cabo Verde deve se preparar para recrutar cidadãos de outros países para fazer face à falta de mão de obra.
Cabo Verde hoje está com déficit de mão de obra em vários setores fundamentais. A construção civil e a agricultura já estão a dar sinais claros neste sentido. O país tem que se preparar para receber cidadãos de outros países que procuram o nosso país para trabalhar, que eventualmente venham para Cabo Verde, movidos pelas alterações climáticas, mas que o nosso país tem que estar em condições de os receber. Por isso, é fundamental termos uma capacidade que o Terceiro Plano Nacional para a Imigração tem dado ao nosso país, que conjugado com a recente Diretiva de Ação para a Migração Laboral e Recrutamento Ético, podem servir de bússolas da atuação do Estado de Cabo Verde.
Fernando Elísio Freire disse que os próprios cabo-verdianos são historicamente migrantes climáticos, que a aridez do território e a escassez de recursos naturais têm impulsionado para fluxos migratórios a procura de melhores condições de vida. De Cabo Verde para RFI, Odair Santos.
Praia, 99.3 FM.
Angola registra a terceira maior taxa de mortalidade infantil em África por causa da cólera. As crianças menores de 10 anos são as mais afetadas e a taxa de mortalidade cumulativa é de 10,6%. As províncias mais afetadas incluem Kwanza Sul, Zaire e Luanda. Mais pormenores com Francisco Paulo.
A cólera em Angola continua a causar centenas de mortos e milhares de casos em várias províncias do país. O Ministério da Saúde admite que os casos aumentaram neste período de chuva e principalmente no último mês de março. O secretário de Estado para a Saúde Pública, Carlos de Sousa, diz que a situação é preocupante, afirmando que as crianças menores de 10 anos são as mais afetadas pelo surto.
São crianças de 10 anos e temos uma taxa de mortalidade cumulativa de 3,6%. 17 das 21 províncias estão afetadas e ficamos com uma tendência ascendente a partir de março, tanto no número de casos como no número de óbitos.
Segundo o médico, face ao aumento da doença, Angola passou a ter a terceira maior taxa de mortalidade infantil em África, que neste momento levou a óbito 524 pessoas dos 14.971 casos reportados desde o início do ano.
Sal 100.7 FM.
É o fim desta edição do Magazine Semana em África. Fique bem.
Convidado.
E fico agora com uma entrevista de Mick Trovoada, do projeto Eben.
No dia em que Portugal celebrou os 51 anos do 25 de abril de 1974 e o fim da ditadura, a festa da Revolução ganhou um sabor especial, com a liberdade que caracteriza a musicalidade do projeto Ébano. Formado por nomes incontornáveis do universo dos músicos com raízes nos Palop a viverem em Portugal, o coletivo Ébano ofereceu um dos momentos mais marcantes da celebração dos 51 anos da Revolução Militar que conquistou a liberdade e a democracia. Mick Trovoada, Angola, Lúcio Vieira, Cabo Verde, e André Cabasso, Moçambique, são os pilares do projeto Ébano. Desta vez, o clã que há mais de 20 anos coloca em palco a liberdade criativa, inspirada nas raízes musicais, e alcança a excelência com uma sonoridade ímpar, arrebatou o palco-tenda do Espaço Fábrica de Braço de Prata, na capital portuguesa. Uma festa de porta aberta para um palco com um cartaz de convidados com nomes como Salima, Melody, João Moro, Rodália Silvestre e Farai. Mick Trovoada falou com a RFI. uma ocasião para se entrar em sintonia com as energias do projeto Ébano, falar do espetáculo do 25 de Abril, do rico trajeto percorrido pelo grupo ou da intenção de gravar ao vivo. Migo Trovoada começa por recordar como nasceu o coletivo Ébano.
Sou da minha terra, ela que não está sentiçada.
O Ébano surgiu a princípios de 2001, por aí, 2001. Inicialmente, a nossa ideia era de pegar em temas clássicos, de Angola, de Moçambique, outros temas, e virar mais para a versão de dub, mas com um cunho nosso. E houve uma casa que nos abriu as portas para fazermos essa residência, que foi o Speakeasy. Começámos a fazer essas versões com um cunho nosso, e num curto espaço de tempo, nós vimos que o caminho não era aquele. Tínhamos que fazer algo nosso. E então nós começamos aos poucos, durante as apresentações, nós apresentávamos sempre um original. Apresentávamos sempre um original e assim surgiu essa força do Ébano.
O Ébano que reúne gente de diferentes países dos Palop. Quem é que está na origem do Ébano? Quem é que está com o Ébano agora?
A origem do Ébano começou com o Ndu, baterista, que ele atualmente está em Cabo Verde, que é angolano, o André Cabasso, de Moçambique, eu, Mico Trovoada, que nasci em Angola, com raízes de São Tomé e Príncipe, o Johnny Santos, que tinha raízes de Cabo Verde, mas nasceu em São Tomé. Inicialmente era este quinteto, depois mais tarde surgiu o Lúcio, entrou o Lúcio Vieira.
E como é que toda esta gente se conheceu?
Todos nós tínhamos vários projetos, e às vezes tocávamos em alguns projetos tocávamos juntos. Por exemplo, eu tocava muito com o Lúcio Vieira e com o Du e com o André Cabasso. O André Cabasso era mais nas coisas dele, de alguns originais. Aliás, comecei com o André Cabasso no Ritz Club. No Ritz Club, no famoso Ritz Club.
Bons tempos.
Bons tempos, exato. No Ritz Club. Mas depois ele começou a fazer temas dele, os originais. Ele no Ritz tocava baixo e no projeto dele a solo, digamos assim, com o nome próprio, tocava violão, guitarra acústica e percussão. Então, essas tendências de várias sonoridades, e como é pessoal que tinha todos bom gosto, então nós fomos, reunimos, um Du falou comigo, epa, Cota, como é que é? Vamos juntar aí uma malta para fazermos um som. E nós, praticamente, eu e um Du fomos escolhendo as pessoas. Um Du já vinha com o Johnny, né? Depois tínhamos um outro elemento que era o Zuinho, que tocava baixo, mas não se enquadrou bem no coisa do projeto. E depois, mais tarde, entrou o Lúcio Vieira, que vem com dar uma outra harmonia e o projeto em si cresceu. Mais uma coisa, que nessa residência que nós fazíamos no Speakeasy, a nata toda musical de Lisboa estava toda caída no Speakeasy. Sempre que o Ébano fosse tocar, estava lá o pessoal do jazz, do rock, do pop, porque nós apanhávamos um bocadinho de tudo e estava lá toda essa nata. O Júlio Pereira na primeira fila, o Carlos do Carmo, a Marisa, o Valdemar Bastos, o Carlos Martins, bom, o pessoal todo na primeira fila para ver o Ébano.
Vovô sempre disse, swinga samba. Os canucos também dizem.
Ébano apresentou-se sexta-feira nas comemorações do 25 de Abril na fábrica de Braço de Prata. Qual foi o repertório que apresentaram lá?
O repertório que nós apresentamos, fugimos um bocadinho do tradicional do 25 de Abril, de cantar aquelas canções de intervenção clássicos, né? Nós fugimos um bocadinho isso, então comemoramos o 25 de Abril com músicas mais alegres, de cantar o amor, a vida, o cotidiano, e pegamos em alguns clássicos o Saudade, um tema emblemático de Cabo Verde, que inicialmente o Bonga deu essa voz, depois mais tarde a Cesária Évora, o Mana, que é de um artista angolano, que é o Arthur Nunes. Quisemos prestar-lhe essa homenagem porque ele morreu no 27 de maio, que foi um momento marcante também para todos nós angolanos, principalmente. E pegamos alguns originais do André Cabasso, que canta em ronga, E outra coisa também, nós quisemos pegar um bocadinho de temas de blues, Johnny Hooker, demos um cunho nosso, meio misturar com afro, para ir buscar também o outro lado, porque o Ebony se transportou e foi e recebeu, não é? E o Johnny Hooker, que é um afro-americano, então nós quisemos fazer esse tributo, porque as raízes saíram de cá do nosso continente, então nós quisemos fazer essa homenagem ao Johnny Hooker, porque pronto, com a guitarra, que a guitarra é fácil de transportar e fura qualquer espaço.
Para quem não esteve presente e não pôde apreciar o espetáculo dos Ébano, uma das características deste espetáculo foi a quantidade de convidados que trouxeram, de vozes que trouxeram para participar convosco. Estou-me a lembrar da Salima, de Melody.
O Melody passou um som, estava como DJ, mas depois também teve uma participação especial connosco a fazer aqui, a cantar connosco, porque o Melody, já do tempo do School Hypnose, estava integrado no School Hypnose e já vem daí esse convite do Melody. A Salima, o feito da Salima, como ela ultimamente estava muito ligada à música angolana e como ela gosta mesmo, ela encarnou esse lado da música angolana, nós quisemos trazê-la para cá, dar esse cunho da música angolana com uma jovem que já nasceu cá, né? Mas não esquece as raízes africanas e abraçou a música angolana de tal forma que nós não quisemos deixar de convidá-la. Também o João Moro na guitarra, ele é português, mas os pais nasceram em Moçambique e ele tem uma sonoridade angolana incrível, que nem muitos guitarristas angolanos têm aquela sonoridade. Deixa eu buscar um baterista jovem, Duvaldo Moreira, o Tiago Farai. Passou também por cá o Johannes Krieger, que esteve cá, o Ibrima, que é do Ghana, e o Johannes, que é alemão. E o palco ficou aberto e as pessoas foram entrando, porque o Ebony, temos muita liberdade em palco para cantar. E daí o facto de nós escolhermos o 25 de Abril, porque há essa liberdade em palco de nós podermos tocar. Tem uma base, mas depois há essa liberdade de cada um poder viajar e mostrar a sua essência musical.
O Ebony tem uma força extraordinária em palco. E em relação a trabalhos, discos, como é que vai ser? Vai ser em estúdio? Vai ser em palco? Há alguma coisa prevista?
Sim, nos anos 2000 e qualquer coisa tínhamos uma base já, uma pré-produção feita. Só que depois dois elementos acabaram por sair e dois, depois chegaram três, depois só ficámos dois, depois aos poucos regressou mais um e então aí perdemos um bocado, porque nós éramos músicos muito requisitados e tocávamos sempre com vários projetos. E há muita gente que diz, vocês estão-se a esquecer de vocês próprios, com essa sonoridade que vocês têm, mas ninguém tem. Eu uma vez estava num festival, estava com o Lúcio, tinha ido com a Lura, e eu tinha ido com um projeto com a Carmen de Sousa, estávamos num festival em Londres, e um produtor que veio ter connosco, você é o Mico Trovado, é o Lúcio Vieira. Pá, não há nenhum projeto no mundo como o Ébano. Isso para nós, o que é que nós podemos dizer? Pá, têm que gravar, têm que gravar. Então, nós tentámos, mas agora acho que vai ser. Já temos 4, 5 temas gravados em estúdio, mas estamos a tentar ver se conseguimos gravar live, porque o Ébano vive muito do live, da liberdade. O som ao vivo é o Ébano.
Sou da minha terra, ela que não está interessada.
Ouvimos o músico Mico Trovoada, membro fundador do coletivo Ébano. De Lisboa, Luís Guita, para RFI.
despedimos em fundo com a música do projeto Ébano. É o ponto final desta segunda antena em português aqui da RFI em português. Neste sábado, dia 26 de abril, já sabes, estamos de volta todos os dias, quando o relógio marca às 3 e às 6 da tarde, hora francesa. Desejo-vos uma boa tarde e até amanhã.